Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que são as pessoas mais interessadas, né, em tudo isso que está acontecendo no nosso município, a respeito dessa empresa de estacionamento rotativo, que é a XP Parking. Infelizmente, o representante da empresa ele não está presente, né? Nós já esperávamos por isso. E gostaria de convidar algumas pessoas para sentar aqui, que é o Tenente Duarte. O senhor poderia sentar aqui, por favor? Gostaria de chamar a Luanda, que é a representante do secretário de Trânsito. Gostaria de chamar o Henrique, que é um cidadão, usuário, que tem sido muito lesado e é um comerciante, um empresário do nosso município. Carla, também eu gostaria que ela sentasse aqui para poder falar um pouquinho para nós. A Carla, que é proprietária da Louça Dada. Gostaria de chamar o Bruno Brandão, também para sentar aqui conosco, o Carlos e o Leonardo de Mello, para sentar com a gente. Senhor Carlos Antônio, o senhor poderia sentar aqui com a gente? Quero agradecer a presença dos vereadores, o Paulo César, o vereador Benegas, vereadora Ana Lúcia, vereadora Débora e o vereador Juliano. Todos nós aqui estamos à frente dessa luta aí para resolver esses problemas dessa empresa, desse estacionamento rotativo. Também gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara. Então, eu vou colocar aqui os vereadores que quiserem a palavra para cumprimentar o pessoal, fica à vontade. Ana Cláudia, senta aqui também. Vem cá, não tem problema não. Senta aqui com a gente.
Vereadora, a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes, cumprimentar o pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara em casa. Vereadora, você acabou de falar aí, né, que o pessoal da empresa não vai comparecer, né? É isso? Então, a gente queria deixar bem claro aqui para o pessoal que está nos assistindo, para todos aqui presentes. O pessoal foi todo mundo convocado. É uma situação que a gente já vem cobrando aqui, alguns pares dessa casa, está cobrando aí a empresa XP Park. Os usuários da nossa cidade estão se sentindo lesados. Então, acredito que hoje, demonstrando parte da culpa da mal prestação do serviço, o não comparecimento deles também não deixa de ser uma falta de respeito com essa casa e com os usuários da nossa cidade. Então, eu não vejo outra opção ou outra coisa a se fazer, a não ser a gente estar aqui hoje fazendo um pedido para o Executivo, que agora é competência do Executivo, pedir a suspensão do serviço da X-Park no nosso município.
Boa noite a todos aqui presentes, a todos que estão indignados com essa situação, né? Há vários, não pode nem dizer meses, né? Já tem anos que a gente vem cobrando isso aqui e não tem resposta. Já foram convidados várias vezes a estarem nessa casa para prestar esclarecimentos e não vieram. Agora foram convocados, não vieram também. Então, assim, a falta de respeito com essa casa, com a população, é tremenda. Concordo com o Benegas. Acredito que não dá mais para continuar do jeito que está. Tem que haver uma forma de ter o cancelamento desse contrato. A partir do momento que a gente tem um contrato e uma das partes não está cumprindo, a gente tem que ter alguma cláusula nesse contrato para que possa ser cancelado, para que algo possa ser revisto e que essa situação não continue, né? Que a gente pede aqui, hoje, que o executivo faça alguma coisa, porque a gente já está cobrando e está há bastante tempo a população pagando multa que não deve, tempo que ficou estacionado que não é o verdadeiro. Então, a gente pede aqui que o executivo agora, porque já saiu da nossa alçada, a gente não consegue mais agir em relação a essa situação. Todos os vereadores aqui têm demandas em relação ao estacionamento rotativo. Então, a gente pede agora aqui, por parte do executivo, que uma atitude seja tomada.
Vereadora, dos problemas que você citou, dos problemas que foram citados aí, se a gente for citar todos os problemas e todas as denúncias que chegam para a gente aqui de irregularidade, a gente vai ficar aqui a noite inteira citando. Então, infelizmente, a nossa parte, infelizmente eu quero falar por quê? Porque a gente vai passar a bola para o executivo. Eu sei, prefeito, das suas intenções, o senhor está acompanhando esse problema, porque não é de hoje que a gente vem trazendo essa pauta aqui nessa casa, entendeu? Então, ô Débora, a bola agora está na mão do executivo, porque a população está vendo o que a gente está fazendo, a gente está brigando, a gente está apresentando. Eu mesmo já pedi até a cópia do contrato, não recebi a cópia do contrato deles. Agora, o não comparecimento deles nessa audiência pública aqui demonstra o quê para nós? Demonstra o quê para a população? Que respeito que é isso que eles têm com a população? Entendeu? Do mesmo jeito que quem paga o nosso salário é a população, quem paga o salário deles também é a população. Porque eles dependem da arrecadação, mas eles não podem ir ali e fazer uma lambança e fazer e prejudicar o usuário do jeito que eles estão fazendo. A questão da multa, que eu já falei, a pessoa vai lá, a pessoa tem 24 horas para pagar o papel, não encontrou ninguém para pagar. Eu já até ensinei eles a trabalhar, falei, gente, coloca um QR Code no papel. Isso há 2 anos atrás, eu falei isso, no começo da gestão. Eles não tiveram a capacidade de colocar um QR Code no papel para a pessoa pagar do celular. Agora não, aí em 24 horas eles colocam uma multa na pessoa, não tem o sistema deles, não é interligado. Você vai lá e paga a multa, e você não pagou o Zona Azul, depois de 2 dias chegou outra multa para você em cima daquela mesma cobrança, isso é errado, isso é roubo, entendeu? Então, eu vou jogar a bola para o executivo, a população está assistindo nós, está todo mundo aqui presente, a nossa parte a gente está fazendo, e se eles continuarem, prefeito, prestando esse serviço na nossa cidade, infelizmente, quem vai pagar o pato vai ser o senhor.
Boa noite a todos, paz e bem. Eu trouxe até alguns questionamentos para fazer para a SP Park, mas se não tiver nenhum representante, não tem como fazê-lo, vou procurar a empresa amanhã. Mas agradeço a todos que vieram, todos estão nos acompanhando nas redes sociais, através da internet, e dizer para todos que eu imaginava que teríamos menos problemas, né, com essa... esse tipo de estacionamento. Vou até a empresa amanhã, mas a audiência pública é justamente para isso, a gente mostrar para a população o empenho dos vereadores, que nós somos a voz do povo, nós estamos lá na ponta, que pegamos todos esses problemas e tentamos resolvê-los. E a cada dia que passa, eu fico achando que nós, vereadores, estamos mais de mãos atadas do que eu pensava que era. Eu pensava que a gente poderia mudar o mundo, mas está difícil mudar até a cor da minha sala. Então, assim, essas audiências públicas é que servem para a gente solucionar os problemas. Se eles não comparecerem aqui hoje, eu vou levar as minhas demandas na empresa amanhã, procurar o pessoal responsável, mas agradeço de antemão todos que estão presentes, né, que vieram em prol da população para solucionar os problemas. Daqui sairemos com soluções.
E é importante a gente manter, né, essa audiência é importante para a gente não deixar esse assunto morrer até que os problemas sejam solucionados, né? Então, vamos manter esse assunto aqui em voga para a gente, para que o município possa tomar uma providência. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns problemas e depois eu vou passar a palavra para cada pessoa que está aqui, né? Que todo mundo tem um pouquinho a falar, tem um pouquinho a... Ah, desculpa, vereador. Não. Tem um pouquinho para falar e eu vou deixar o vereador falar primeiro, depois não. Eu volto com a palavra.
Não, eu vou voltar a palavra para a Deda, depois eu só quero, assim, até estou anotando aqui algumas coisas que, meu pensamento, né, ouvi todos os vereadores, ouvi todos os comerciantes, as associações que estão aqui, as instituições, e é que acho que, no final, eu vou ter uma sugestão que eu vou dar, não dá mais para ficar como está. E eu vou divergir algumas coisas, né, das palavras do PC, né, que nós temos algumas ferramentas aqui, sim, para que isso possa ser mudado. Então, não é que era obrigação dessa empresa estar aqui. Porque não adianta nada o que nós vamos debater aqui hoje sem a empresa estar aqui, a responsabilidade é dela. E não só a falta de respeito com a Câmara, que nós estamos aqui, mas com todos que saiu da sua residência para vir aqui. Então, eu acho que a atitude deles na cidade de Araguari já estava decepcionante. E hoje eu acho que foi o limite. Então, assim, anotei algumas coisas que eu quero deixar aqui. Nós temos aqui 3-6, se for da vontade de vocês, inclusive, se não tiver uma atitude do executivo, a atitude tem que sair desse poder aqui, que seria nós travamos a pauta das reuniões da Câmara, não vota um projeto nesta casa, enquanto não resolver a situação hoje da Zona Azul. Eu já fui para a rua, já fiz panfleto, já fiz todo tipo de repúdio, inclusive aqui nessa tribuna. Agora, não vim nenhum representante daqui, é chamar nós todos de palhaço. Aí depois eu vou só encerrar o que eu penso nesta noite, que nós devemos sair daqui já com uma coisa bem organizada e para ser resolvida.
Ô, vereadora, só para completar, vamos aproveitar aqui, está sendo televisionado aqui, vai ficar gravado, o pessoal de casa entender. É uma pauta que a gente já vem com ela há mais de anos. A vereadora entrou em contato com a empresa, a vereadora não teve resposta no primeiro momento, insistiu, conseguiu falar e eles prometeram que viriam.
Eles disseram que estava aguardando o jurídico... Disseram que estava aguardando o jurídico autorizar a presença dele aqui.
Isso. Vamos só deixar bem explicado, porque depois eles vão entrar e falar a gente não sabe, não. Então, isso aqui já é uma pauta antiga, eles estão sabendo o que eles estão fazendo, eles estão sabendo que a gente está cobrando, que a população está cobrando, só que, infelizmente, então... O que o Juliano falou, e quando a gente entrar para tomar a providência, não é porque eles foi pego de surpresa, depois não vai adiantar vir com desculpa aqui nessa casa, não. Infelizmente, quem está sendo omisso são eles.
Agora eu vou só relatar algumas das denúncias que chegaram até essa casa e vou passar a palavra para o doutor Adonil, que ele é o subprocurador-geral do município, para ver o que é possível o município fazer e também, posteriormente, eu queria que a Luandra... que a fiscal de contrato pudesse também esclarecer algumas coisas para nós. Uma das reclamações, que é assim, geral mesmo, é a respeito da tolerância dos 10 minutos, né, que está prevista no contrato, e ela não acontece. A pessoa ela para na vaga, ela tem que ter aquela tolerância de 10 minutos, e a empresa não respeita. Então, muitas pessoas já tiveram aí, foram multadas por isso, né? Aí eles falam que tem que reclamar na empresa, eles chegam lá na empresa, o rapaz, né, que é o representante, ele cria caso mesmo com as pessoas, ele não tenta resolver a situação e acaba virando uma multa e a pessoa acaba sendo lesada porque ela não tinha culpa daquilo, né? Outra coisa que acontece é a cobrança da vaga do idoso. Quando o idoso... aconteceu isso, tem até gravado em vídeo, a pessoa estava com aquela comandinha lá, né, com aquele negócio, aquela plaquinha do idoso, tudo certinho, e foi realizada a cobrança. Outra coisa, tem lugares que não tem sensor, acho que ainda não, né? Tem lugares que não tem sensor, porque houve ali a obra na Rui Barbosa e teve também o recapeamento e tem lugar que não tem o sensor ainda, mas, mesmo assim, estava tendo a cobrança. Então, como que o monitor sabe o tempo que a pessoa estava ali? E elas estavam colocando papelzinho em todos os carros. Também, outra coisa, o agente de trânsito, que é o responsável, né, que tem o poder de polícia, de aplicar a multa. Isso fica muito confuso para nós, né, porque nós sabemos que não pode, nenhuma outra pessoa pode aplicar a multa a não ser o agente de trânsito e a polícia militar. Como tem gerado tantas multas se nós temos apenas um agente de trânsito no município? Né, é humanamente impossível para uma frota aí de 80 mil veículos. Né, é humanamente impossível, isso não consigo compreender ainda. Depois que vocês dois falarem, quem quiser... abrir o microfone para poder falar. A gente vai colocar um tempo limite para não ficar muito, muito longo. Adonil.
Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer aí o convite da Deda Lima para estar comparecendo nessa audiência. E realmente eu concordo com os vereadores aí, tem uma série de irregularidades aí contratuais dessa empresa, né, de estacionamento rotativo, e que a gente percebe até por experiência própria, né, que chegaram em seu limite aí, e isso aí precisa ser sanado. Pela parte da Procuradoria Geral do município aí, a gente já advertiu tanto a empresa quanto o secretário responsável pela pasta e sugerimos, logicamente, que fizessem as adequações aí ao termo de referência, ao contrato que foi entabulado, mas isso vem protelando-se no tempo e, infelizmente, não foi realizado, né? A gente teve uma certa cautela com isso aí, uma delicadeza, e creio que os senhores vereadores também podem ter seguido a mesma dinâmica aí, porque envolvem postos de trabalho também, digamos, né? Então, pode ser que isso chegou até aqui por conta um pouco dessa questão aí, mas a sugestão que a gente tem a fazer aí é a repactuação desse contrato, caso a pasta entenda cabível, né? O Carlinho não está presente, porque ele estava numa gripe muito forte, não compareceu, e em conjunto, logicamente, com a empresa, né, de estacionamento rotativo. Ela tem que querer, né, sanar esses erros aí, e parece que ela está distante disso até o momento, né? Então, a minha sugestão aí, a Procuradoria sempre sugere, né, a gente não tem o poder de impor, mas a minha sugestão aí seria estabelecer um tempo para que o secretário da pasta e a empresa repactuem esse contrato, ou dentro desse prazo, não prazo longo, que eles apresentem rescisão para a gente. Eu concordo que chegou no ápice aqui, no limite. Tá?
Adonil, boa noite. Né?
Boa noite, Leandro.
Luana, como o Carlinho não está aqui, quando, no ano passado, nós pedimos o contrato dessa empresa. O contrato chegou aqui, existia um número de 40 funcionários que tinham que estar. Tinha só 24 ou 28, salvo me engano, aqui. Né? Então, tem várias coisas que eles não estão cumprindo o contrato. Então, se eles não respeitam a prefeitura, eles não respeitam o cidadão, eles não respeitam ninguém. Então, o que está no contrato tem que ser cumprido. Então, nós temos várias ilegalidades que dá para poder aí romper esse contrato. Então, chegou um momento que não dá para ficar mais esse negócio, vou sugerir o prazo. Vocês, mesa, procuradoria, o Carlinho não está aqui, eu não sei, a Luana pode me falar isso, a Secretaria de Trânsito pede informação para eles como se não tivesse pedindo nada para eles, como se vocês não... Então, eles prestam serviço público, eles têm que realmente dar informação. Então, aí vai levando, eles levam do jeito que quer, que é a pior coisa, convidaram eles ou convocaram, não sei como foi, não comparece aqui. Eles têm um que cumprir o que está no contrato, estou te falando uma das irregularidades. Aí não tem, a menina põe lá o papelzinho, não tem quem recebe, a multa chega. E o povo está pagando, as pessoas não aguentam isso mais. Então, precisa ser resolvido. E falo sempre, de uma forma... Falei agora para o Henrique, aqui nós estávamos conversando, de uma forma ilegal e irregular. O agente de trânsito que está lá, ele faz o papelzinho, depois de 24, 48, 72 horas, chega na Secretaria de Trânsito, que tem uma pessoa, que depois que nós alertamos aqui, através do nosso jurídico da Câmara, que virou responsável por fazer essa multa. Mas falei lá, o que fala no Código de Trânsito? A pessoa tem que estar presente, ela não está. Então, ela não tem legitimidade para fazer essa multa. Como que ela faz uma multa? Não estou falando dela, mas lá dentro da salinha da CETRANS lá, tá, aqui nós temos aqui, né, o Tenente Duarte, nós temos o Henrique, não sei se tem mais outro militar, pode falar. Para fazer a multa, ele tem que estar presente. Então, tem várias irregularidades e está continuando. Então, nós precisamos chegar a um momento, eu acho que seria hoje, e resolver essa situação. Porque não adianta, eu estou sugerindo, já sugeri. Já sugeri. Eu já pedi informação, nós precisamos sair daqui, ouvir todo mundo, mas nós temos que sair daqui com uma atitude. Tem que ter. Senão, a próxima audiência, não adianta fazer audiência, não adianta vir reclamação, porque também não tem resultado. Então, é o que eu penso, assim, e parte da procuradoria. Quem consegue rescindir esse contrato é só a procuradoria. Não tem outro órgão, a procuradoria com a Secretaria de Trânsito. Então, e tem várias irregularidades para que isso possa ser feito. Inclusive, aqui, até não tem representante do Ministério Público, eu já mandei requerimento para o Ministério Público também, né, para a doutora Natália. E, infelizmente, também vai aguardando, aguardando, e as pessoas não têm retorno.
Outra coisa, eu acho que tempo, dá mais tempo para eles, não funciona, porque na audiência passada que aconteceu, que foi o Juliano que fez, na época, estavam até os representantes aqui, esse tempo aconteceu e eles não cumpriram, continuou não cumprindo o contrato. Então, acho que não tem mais o que fazer. Eles não têm nem respeito e comprometimento com a cidade, nem com as pessoas. Então, o tempo acabou, né? Eu acho que tem agora, é uma atitude que precisa ser tomada.
Denise, eu concordo que o que você expôs aí, o vereador Juliano também, eu discordo só no termo assim, do que a parte da procuradoria faz é o termo rescisório, né? Cuida da rescisão. Mas a questão de gestão aí já vem própria da pasta, né? Que contratou com eles. Mas concordo com vocês, chegou no limite. O Oil, inclusive, trabalhou nesse processo aí. Ele sabe de todas as irregularidades aí constantes. A gente advertiu todo mundo, né, Oil?
Eu queria que o senhor falasse seu nome de novo.
Worley.
É, um pouquinho diferente.
Worley.
Alguns aqui foram até meus alunos, são conhecidos.
Worley.
Boa noite a todos. Doutor Worley. Boa noite a todos os presentes. Nós atuamos conjuntamente com a Donil na Procuradoria. Somos responsáveis pela parte específica de licitações e contratos. Então, as irregularidades que nós podemos comentar não se tratam especificamente da conduta da empresa, mas sim as faltas e as falhas que nós conseguimos identificar com relação ao contrato. Eu entendo que a colocação do doutor Adonil em se conceder esse tempo não se trata de uma liberalidade ou uma concessão. Nas nossas manifestações que fomos instados a realizar no processo do contrato, reiteradas vezes nós pontuamos essas irregularidades e sugerimos a apuração dos fatos, porque realmente nós não temos esse poder efetivo, nós somos apenas um órgão consultivo. O ordenador da despesa, o secretário de trânsito, é que efetivamente tem esse poder para despachar. A nossa recomendação enquanto órgão consultivo para esse caso hoje seria uma determinação de instauração de um PAR, um processo administrativo de responsabilidade, porque por mais que hajam flagrantes irregularidades e conduta indesejada por parte da contratada, a administração não pode simplesmente tomar um ato unilateral e declarar rescindido sem um procedimento administrativo próprio para até assegurar a ampla defesa. Se hoje nós saímos daqui com uma canetada e falar está rescindido, amanhã eles ajuizam um mandado de segurança, né, e, eventualmente, conseguem até reverter uma decisão desse sentido. Então, a recomendação não seria a concessão de um prazo, mas sim um prazo regulamentar com a instauração de um processo administrativo de responsabilidade, no qual vão ser apresentadas todas as manifestações, as colocações da Câmara, a recomendação da Câmara, né, ao Executivo, e a abertura de prazo para defesa técnica. Né? E, posteriormente, virá da comissão que for nomeada pelo Executivo uma decisão recomendando, mais uma vez, porque nós somos apenas consultivos, recomendando determinadas medidas, que sejam ou a repactuação ou que seja a rescisão. Mas, na nossa posição juridicamente, só é possível a rescisão depois desse trâmite garantido a ampla defesa e o contraditório. Até porque, como eles não estão presentes, e eu não estou fazendo defesa deles, obviamente, como eles não estão presentes, a gente precisa ter esse contraditório para assegurar a legitimidade de uma decisão administrativa, visando evitar uma reversão posterior no judiciário. Seria só isso.
Certo. Você sabe me responder, mediante essas denúncias, a irregularidade que eles estão praticando, a falta de competência para aplicação dessas multas, tem algum caminho que a gente pode pegar para fazer a anulação dessas multas?
Com relação às multas em si, nós temos um problema sério, que é a legitimidade, porque a pessoa prejudicada que tem esse interesse. Tá? A menos que haja aí nesse próprio processo, reconhecendo essa irregularidade na aplicação das sanções, que se revogue, né, a ocorrência dessas multas. Então, nós temos dois caminhos. O próprio particular buscar anulação individualmente, porque ele é a parte interessada, ele é o legitimado, ou anulação do ato, porque a administração pode rever esses atos, os seus próprios atos. Mas eu entendo que, para anular esses atos, ainda assim há necessidade de instauração de um processo administrativo de responsabilidade. Porque qualquer medida que seja adotada unilateralmente, sem essa oportunidade, eu vislumbro uma chance muito grande de o judiciário entender que eles teriam suprimido aí a ampla defesa e o contraditório e revogar tudo, cassar tudo.
Mesmo com a apresentação dessas...
As questões das multas, aí já foge um pouco da parte contratual, né, e sim a conduta.
Uhum.
Agora, a nossa análise, quando a gente pegou o processo, foi exclusivamente da parte contratual, ainda que fosse público e notório várias denúncias de irregularidades no procedimento. Agora, insisto, né, infelizmente, nós ficamos um pouco amarrados, porque a gente não pode simplesmente, gostaríamos muito de ter essa possibilidade de resolver.
Entendi.
De imediato, mas há necessidade dessa tramitação.
Não, beleza.
Só uma colocação. Só. Professor,
mesmo já existir na acórdão e decisão do STF que não pode ser transferido o poder de polícia para essa empresa mandar uma lista com todos que supostamente cometeram a multa, uma decisão desde 2009, não tem como já eliminar essa confecção dessas multas, já está classificado isso.
É como eu falei, eu não discordo da decisão da Justiça, mas qualquer conduta da administração pública ela tem que ser motivada. E qualquer aplicação de sanção, porque não deixa de ser uma forma de sanção, há necessidade da apuração, até para averiguar o grau de responsabilidade. Então, quando eu sugiro a instauração do PAR, né, é exatamente para evitar que eles venham posteriormente para a posição de vítima no judiciário, afirmando que não tiveram a oportunidade de se defender ou a apresentação de contraditório e produção de prova. Eu concordo, mas eu não posso, ainda que tenha esse entendimento genérico, que fundamento, portanto, para anular, mas tomar a decisão sem ter o procedimento administrativo.
Não, eu acho que o senhor só não me entendeu numa parte. Eu falo na parte da confecção. A Secretaria de Trânsito fazer a multa de água que já está pacificado. Ela não pode fazer sem estar em loco. Eu não falo da empresa.
Certo.
A empresa pode mandar, mas a Secretaria de Trânsito tem que pegar e falar assim, opa, tem uma decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade que, desde 2009, não permite a confecção da multa.
Certo.
A Secretaria está fazendo.
Mais uma vez, como eu falei, na minha atuação foi exclusivamente como análise do contrato. A conduta fora do contrato, aí já teríamos que analisar, fazer uma reunião e apurar realmente essas irregularidades. Mas, mesmo com essas decisões, a minha recomendação para a administração pública é sempre tomar os atos de forma embasada, porque, senão, amanhã ou depois, nós temos uma reversão no judiciário. E o judiciário ele tem como princípio basilar justamente a ampla defesa, o contraditório, a discussão. Consequentemente, se a gente tomar uma medida agora embasada numa jurisprudência, nós não somos tribunal. Consequentemente, a Justiça pode rever esse ato e a empresa que tem todos esses problemas ela acaba saindo como uma hipotética vítima.
É, mas nada impede, Henrique, de a gente fazer, nada impede, não, a gente vai fazer, a gente vai usar tudo isso, né, vai pegar até essa decisão aí que já foi pacificada e vamos cobrar em cima das irregularidades e da falta de competência deles de aplicação dessas multas e vamos pedir, sim, a revogação de todas essas multas. É. Só que é como o Olho falou, lógico que baseado e dentro da lei e nos conformes que tem que ser feito.
E só para complementar, eu acredito, inclusive, que é um elemento forte, importantíssimo até para embasar esse processo administrativo. Então, não se trata de, como eu falei, conceder prazo, mas eu acho que é apurar a responsabilidade dentro dos ditames legais. E, a partir daí, a decisão parte do secretário, que é o ordenador de despesa e a autoridade responsável.
Doutor, o senhor diz que tem que fazer esse procedimento, porque, se não fizer, não fica garantido o direito da ampla defesa da empresa. Mas e os vários chamamentos aqui dessa casa para a empresa prestar esclarecimentos, como hoje, como em várias sessões que foram convidados para usar a tribuna para prestar esse esclarecimento para a população, e eles nunca vieram. Eles já tiveram a chance de vários requerimentos, de vários vereadores, de dar essa resposta para a população, e eles não deram. Por que desse prazo para instaurar um novo procedimento para poder fazer, sendo que o direito de resposta eles já tiveram e eles não quiseram dar essa resposta nem para a casa nem para a população?
Sem desrespeitar o poder legislativo de forma alguma, mas esses convites, né, que foram realizados, eles não têm o condão processual. Então, existe uma sistemática processual para dar segurança jurídica. Eu não sei, eu não acompanhei o procedimento desses convites, como se deram, mas, dentro de um processo, nós temos toda a sistemática. Então, inicia com o ato deflagrador, que é o despacho do secretário, nós temos que ter o ato da citação, que é o documento certificado falando que receberam a inicial no dia tal e o seu prazo está contando a partir do dia tal, encerra tanto. Então, essas formalidades processuais é que eu entendo serem indispensáveis para que a justiça amanhã não venha e reveja esse ato.
Tá. Vereadora, então, resumindo tudo aqui, nós já estamos nessa pegada aí, já tem mais de ano. Então, pessoal, o secretário acredito que acompanha as sessões. Se eles já não tiverem tomado essa iniciativa, é o que eu falei, né? Vamos passar a bola para o executivo. Porque a nossa parte que a gente está fazendo aqui, por isso que tem o pessoal do jurídico, tem o pessoal que sabe das formas técnicas, e eu não sei. Então, por isso que a gente está aqui para esclarecer. Mas a nossa parte a gente está fazendo, e a gente está aqui para mostrar para a população. Então, aí a gente vai cobrar do secretário e do executivo. Aí vem do executivo, do prefeito, que é o chefe do executivo, cobrar o porquê que a gente está aqui há mais de ano cobrando as irregularidades dessa empresa e por que não foi feito tudo isso que o Olho já está fazendo, já está nos falando, entendeu? Então, a gente vai começar um processo do zero, acredito que não, né? Queira eu acreditar que não vai ser, né? Acredito que alguns secretários passados, que a gente sabe que o secretário atual assumiu a pasta tem pouco tempo, mas, então, vamos pedir informações do Executivo para a gente estar prestando informação para a população, que o nosso interesse aqui, o meu quanto dos demais aqui, é prestar informação para a população. Porque depois você escutar na rua um vereador ser quase agredido por um usuário e falar que vereador está ganhando dinheiro da empresa, porque a empresa está nítido, o péssimo serviço que eles estão prestando. Aí os vereadores ficam aqui representando o povo de braço cruzado. Se o executivo está vendo a gente nessa luta aqui há quase 2 anos, e se eles não tomou nenhuma providência, aí, meu amigo, infelizmente, nós vamos passar a bola para vocês.
Mas eu acredito que a gente não tem que ficar fazendo pedido mais, não. Tem que reunir nós aqui que querem mudar alguma coisa, que veio aqui hoje, e bater lá na porta do Renato, bater lá no secretário e fazer com que eles façam alguma coisa. Porque, através de requerimento, vai ser essas respostas aqui que a gente recebe. Que vai fazer, que vai aquilo outro, e nada acontece. Então, eu acho que a gente tem que unir forças nesse momento, já que o executivo que resolve, a gente propõe esse procedimento, faz tudo mesmo que se tiver que começar do zero, porque se já tem o problema há bastante tempo, esse procedimento já poderia ter sido instaurado por parte até do executivo, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa dar uma resposta certa e não fazer pedido, fazer requerimento, porque a gente sabe que não tem resposta.
Palavra, por favor.
Palavra concedida.
Representante da Cetrans, Wanda. A gente sabe das dificuldades, dos problemas, essa troca de secretários. Às vezes, a pessoa tem que trocar o pneu do carro em movimento. Eu acho que isso atrapalha bastante, falta de equipe, falta de material humano, falta de pessoal. Eu tive lá diversas vezes, desde o começo do mandato, pedido de alguns amigos, alguns parentes, alguns munícipes, para tentar resolver as situações. Essa empresa já foi notificada por todas as falhas apontadas por essa casa e o executivo e toda a população? E se foi notificada, quantas vezes foi e se foram tomadas as medidas cabíveis? Porque eu trabalho no executivo há 21 anos, a gente já teve diversos problemas, até com o ginásio poliesportivo, questão de prestação de serviço, CIE, e eu que fazia essas notificações em nome do secretário, né, do ordenador, do chefe da pasta. Eu queria que você me passasse as informações, se a empresa já foi notificada sobre os problemas apontados, quantas vezes e quais as respostas ou quais as medidas cabíveis foram tomadas.
Boa noite, vereadores e os demais cidadãos de Araguari que estão aqui. Paulo César, com relação a esse contrato, há algumas situações, como você falou, de material humano. Na legislação, quando foi criada a Secretaria de Transporte, a 074/2011, lá fala que deveria ter os agentes de trânsito, um para cada 1.000 veículos. A Araguari, até o ano de 2021, tinha uma frota de 79.787 veículos. Então, nós já devemos estar em torno de 80 mil. Então, as especificações que foram criadas para a Secretaria de Trânsito naquela época, ela meio que desmonta a nossa situação, a questão do material humano. A Deda perguntou com relação a algumas situações do fiscal, né, de ser uma pessoa. Dentro das análises que foram faladas, à época da primeira questão do estacionamento rotativo, o agente deveria estar lá. O que ficou falho nessa situação? Naquela época, quando instituiu a 5334/2014, que é a lei que cria o estacionamento rotativo, lá não citou também a questão dos servidores que estão em falta na CETRANS. Então, nós precisaríamos de, no mínimo, 80 agentes de rua. E nós não temos. A secretaria não possui cadastrador. O serviço ele é mínimo. Se fosse lançar, em média, diária, na XP, são 2 mil veículos estacionando em todo o período do dia. Imagina se 1.500 não pagar todo dia e realmente tivesse o que, não lembro, acho que foi o vereador Juliano Tibá que falou sobre a questão de estar em loco do sistema de enviar para a prefeitura, que essa questão do rotativo ela vem avançando nas tecnologias de ponta com relação a isso. À medida que o cidadão ele não precisa, em algumas cidades, já dos 10 minutos ou 15 de tolerância, porque ele já tem disponibilidade de todo o serviço ali. Esses 10 minutos foram configurados na 5334/2014 e não previu as modificações tecnológicas. Então, o que, que acontece? Também aproveitando para responder à Deda. Os 10 minutos ele é uma tolerância que está na legislação quando foi criado o rotativo. E ali não é que é gratuidade, é uma tolerância para você ter um tempo para você regularizar a sua vaga. Aí você perguntou sobre a questão de não haver sensor. O sensor já é um avanço da tecnologia para analisar o fluxo de carro naquela região. Então, lá dentro da XP, o pessoal fica lá dentro observando onde tem o maior fluxo de veículos, independente de ter um sensor ou não. O sensor ele não avalia a placa, ele só avalia o movimento. Outra situação do pessoal reclamando é que as monitoras já... A pessoa estaciona e o monitor vai lá. Ele tem que ir. Ele tem que ver se o carro não tem aviso atrasado para avisar para aquele motorista se tem, se está tudo ok, se a tag está calibrada, se ele pagou aquela... Quem tem o app, se ele pagou. Então, principalmente nas áreas onde não tem o sensor... O monitor responsável por aquele perímetro informa, lá dentro da administração da XP, o fluxo de veículos. E aí os monitores vão fazer o aviso de irregularidade, ou seja, a pessoa não pagou antes de usar a vaga. ela tem um prazo de 2 horas, que são as placas, que também foi determinada na 5334/2014. A irregularidade aí acontece em 2 sentidos. Passadas 2 horas, no caso, deveria haver remoção do veículo. Quando foi criada a Secretaria de Transporte, de Transtransporte, a 74/2011, não colocaram, não contrataram guincho. Então, não há como guinchar. E a PM também não disponibiliza de ficar o dia todo, né, das 8 da manhã às 18 horas, para guinchar todos os veículos que passaram de 2 horas do pagamento. A segunda irregularidade são as 24 horas, respondendo o vereador Juliano Tibar. Como que o fiscal vai estar naquela vaga, numa placa que já foi embora? Então, a inconstitucionalidade está nas 24 horas. Porque aí, se é em loco que ele tem que multar, como é que vai multar em 30 dias, se a pessoa não pagar? Ou em um dia, ou dois, o que seja. Então, essas premissas também têm que ser avaliadas. O que chega para nós na secretaria, nós passamos para a empresa. Eu, como fiscal de contrato, eu sempre cobro, mas aí a gente sabe da burocracia da administração pública e dos atos administrativos da administração pública. Ele não pode ser unilateral. Eu não tenho nem hierarquia para fazer essas situações. Então, a população, quando vai reclamar e tem o aviso de irregularidade, ou seja, quando ela pagou, não é dentro das 24 horas. São 4 meses, 2 anos, tem gente que está devendo desde 2017, tem gente que deve R$4.000 para a empresa, R$1.700, R$300. As monitoras são ameaçadas, porque eu também, como fiscal, tenho que saber o andamento. O pessoal vem de fora e ameaça as monitoras, xingam as monitoras. Tem um comerciante que fica ali na Rui Barbosa, dentro de uma galeria, ele constantemente, ele deve um valor muito alto, ele constantemente humilha as monitoras da XP. Aí eu não estou defendendo a empresa, eu estou defendendo o trabalhador. Então, ou seja, elas são xingadas, ameaçadas, e constantemente a gente está ali também recebendo isso. Então, fica complicado, porque elas estão ali para acompanhar uma empresa terceirizada que presta serviço público. Só que o cidadão, quando ele vai lá reclamar, ele está totalmente divergente da situação do CTB. Então, por exemplo, a PM ela tem inúmeras situações que ela pode colocar aquele código referente à infração de trânsito. O município ele só usa um tipo de código, é o 5541-2, que é específico do estacionamento rotativo. Aí, quando a PM lança o 5541-1, que é estacionar em desacordo com a sinalização, pode ser vaga, uma vaga específica ali, as pessoas vão questionar. Nós já fomos questionados, já fomos até em defesas lá dentro da prefeitura com relação às autuações, que nós inventamos código para pegar dinheiro, que é uma fábrica de multa, mas não tem nem os funcionários. Então, ao mesmo tempo, aquela monitora ela tem que andar todo o perímetro dela, verificar as placas, porque é obrigação do monitor avisar, informar aquele proprietário ou condutor do veículo o que está acontecendo com o veículo dele. E, principalmente, onde não há sensores, a partir do movimento visual, ele tem que ir lá checar e dar entrada nessa placa. Até porque, se ele ficar 10 minutos, ela tem noção que ele saiu. Só que, passados 10 minutos, não vai computar mais 60. Esses 10 minutos estão dentro dos 60 minutos. Então, existe uma série de situações, por exemplo, existe o primeiro aviso, o segundo aviso. Ou seja, a pessoa ficou as 2 horas e o segundo aviso está informando que ela está entrando na 3ª hora. E o veículo não é removido, em função de não termos o guincho, que o CTB obriga a ter, porque é remoção.
Doutora, existe um... Doutora, a gente tem não. Alguns...
Hã? Doutora, não.
Sim. Eu ia falar sobre ele.
Isso aqui foi uma ligação que eu fiz lá para poder esclarecer. Eu tinha essa dúvida se era 10 minutos para regularizar ou se era 10 minutos gratuito. Olha o que, que a empresa me respondeu pela quinta vez.
Agora aqui na área central, eu queria entender como que funciona o sistema de tempo, do tempo que tem de tolerância ou não existe tolerância?
Tem a tolerância de 10 minutos, após 10 minutos começa a cobrar, de hora em hora.
Tá, mas aí, então a tolerância é de 10 minutos para começar a cobrar ou é 10 minutos para regularizar o estacionamento?
É assim, ó, o senhor tem a tolerância de 10 minutos sem a monitora te cobrar, mas esses 10 minutos do senhor é para o senhor procurar uma forma de pagamento, entendeu?
Certo, então com, tipo assim, eu fiquei estacionado 6 minutos, ela não poderia ter me cobrado, ela poderia?
Não, ela não poderia ter te cobrado.
Ah, tá, e como que eu faço
a gente tem que olhar certinho, se o senhor quiser vir aqui no escritório, é aqui na Marciano Santos, número 66. Se o senhor quiser vir aqui para a gente estar olhando certinho, porque como eu tenho que ver certinho, porque marca o horário que o senhor estacionou certinho, entendeu? Aí eu preciso verificar no sistema.
É porque aqui no lugar onde eu estou aqui não tem sede, não tem um negócio no chão.
Então, mas vem aqui que eu dou uma olhadinha certinho, traz o aviso tudo certinho que a gente verifica.
Ah, ok, então. O problema é de vídeo, mas tá bom, vou dar um jeito aqui.
Certo, tchau.
Tchau.
Não, aqui fica provado que não é o cidadão que está achando por achar, não. A empresa fala para a gente que os 10 minutos é de graça. Ela acabou de falar aqui que os 10 minutos são de graça.
Zé Henrique, eu vou ler para você uma parte da lei 5334/2014, porque aí a gente tem que se apegar na lei, que
certo,
é o que regulamenta de forma. Ela não falou diferente do que eu te falei. É, no inciso 2º, do artigo 10º, fala: transcorridos os 10 minutos de tolerância, e caso não seja adquirido comprovante de estacionamento, conforme dispositivo no inciso anterior, o usuário será notificado pelos monitores, credenciados pela concessionária para efetuar o pagamento da tarifa pós-utilização. É onde eu volto no início, Deda, que eu falei para você, a pessoa tem que regularizar. Então, essa forma, infelizmente, realmente prejudica o cidadão. Ele se garante nos 10 minutos e como que vai comprovar que realmente ele foi lesado? Se ele não fez o check-in, como que ele vai provar pelo aviso de irregularidade ou irregularidade que a empresa está errada?
Com as filmagens que eu entreguei para a Deda.
Mas precisa do papel, eu preciso saber dentro da empresa qual é a sua placa, que horas que você entrou, você falou para ela que não tem tag, não tem um app.
Isso, só que o não acompanhamento da tecnologia pela empresa faz a gente seguir o que você acabou de falar, a lei. Só que o cidadão está pagando pela falta de tecnologia. Se a lei fala que não deve pagar, não se paga.
Zé Henrique, o cidadão tá errando e está pagando a mais por uma questão de acreditar que esses 10 minutos são gratuitos e que ele não deve fazer o check-in. Aí, como você vai comprovar, você sendo policial, você sabe da questão formal e de provas. E tanto é que existe uma análise de um advogado do CTB, que ele sempre comenta, ele fala assim: participando da explanação anterior realizada quanto à classificação dos atos administrativos e entendendo que o controle do estacionamento rotativo configura um ato complexo, em que as declarações da concessionária gozam de fé pública, com o atributo da presunção de legitimidade e veracidade, é de se entender que os avisos de pagamento da tarifa emitidos pelos seus funcionários e não quitados pelos proprietários de veículos irregulares constitui prova cabal para as correspondentes autuações. Então, eu não estou contra a população. Para reverter aquilo que vocês querem, tirar a empresa ou outra situação melhor para a questão do pagamento, tem que se ter prova, não pode fazer de uma forma unilateral sem comprovar. Não adianta, por exemplo...
Deixa eu só concluir. Pode
não, falar. Desculpa.
Não, é porque eu acho que eu não te expliquei, eu falhei mesmo, eu não te expliquei o que eu entreguei para a Deda. eu consigo provar que a tag não zera. Se você parar seu carro lá por 30 minutos e num sábado que está cheio eu ver você saindo com o seu carro, eu posso chegar com a minha caminhonete, manobrar, todo o tempo do seu carro vem para mim. Isso está provado na minha gravação. Aí é diferente. Eu acho que você entendeu o que
não,
eu estou falando,
eu
assim,
a questão,
os 10 minutos.
Aí é questão
não.
De TI da empresa. Aí, no caso, por exemplo, seria o PROCON que deveria verificar esse erro do TI? O cidadão, ao invés de acionar a Câmara Municipal, ele deveria ir ao PROCON, por exemplo, para fazer esse questionamento? E se eu chegar lá na empresa e ele falar assim, não, é verdade, e seu carro não ficou aqui o dia todo? Se ele ressarcir aquele dano ali, aquele ônus que teve a mais, zera a questão da reclamação?
E as 24 horas? Ele já vai ser multado?
Não, é porque não, a tag está rolando, está pagando. Aí não teria a multa ou a autuação.
Não, mas tem gente que não tem tag.
Mas esse, eu, Zé Henrique, só estou falando do caso da tag. Ela travou na placa.
Não, mas isso acontece com outras pessoas.
Mas é isso que eu estou falando. Qual é o meio correto para que o cidadão comprove esse erro?
Mas
porque
a cobrança...
aí já é uma questão técnica dentro da empresa, daquilo que eles têm de tecnologia.
Então, mas você está invertendo, você está colocando o cidadão para provar a cobrança. É. Não, é a empresa que tem que cobrar... Que tem que mostrar
mas
que a cobrança
como,
é devida.
Ou a administração pública ou qualquer outro vai saber de algo que é particular, é único daquele indivíduo que está ali. Como que eu vou saber que a sua tag ela está rodando sem você ir lá reclamar e falar?
A empresa foi criada para isso. Fica. A mesma coisa de quem vende cachorro quente. Eu não posso chegar lá e pedir para o cara me dar uma pizza. Você está entendendo? A empresa foi criada para fazer essa administração. Ela não está fazendo. Ela está fraudando o sistema.
Mas, então, eu estou falando para você que qual é o meio legal para nós provocarmos a administração pública e a empresa? Como é que nós vamos comprovar?
Eu acredito que isso aqui...
Deixa
eu procurando um vereador...
Eu vou explicar para ela, eu acho que ela não entendeu. Só uma ponta, eu acho muito bonito do jeito que ela fala, ela usa os números, os códigos certos da lei e tudo. Beleza, a população aqui para vereadores não quer saber disso. Então, se a gente for pegar também dentro da lei, então vamos trabalhar dentro da lei. A partir de hoje, eles não podem trabalhar, porque eles não estão cumprindo o que eles prometeu no contrato. Ponto final. E era vocês, da secretaria, que tinham que estar cobrando isso deles. Outro ponto. Eles não têm competência para fazer as multas, o Juliana acabou de falar...
Mas eles não fazem as multas.
Não, então, quem que fazem as multas? Através da informação que eles prestam para a Secretaria de Trânsito. E vocês, a Secretaria de Trânsito, vocês estão prestando serviço para a população e, tipo assim, não estou falando, mas está deixando aparecer que você está fazendo uma defesa, você veio fazer uma defesa da empresa, então não precisou da empresa vir. Então, tipo assim, eu acredito que a gente aqui está cobrando o que a população está nos cobrando. Eu não sei o que você está falando da lei, mas eu sei que eles não estão cumprindo a parte deles nem do processo. Então, se a gente for pegar dentro da lei, igual você falou, a gente tem que seguir a lei. Então, eles já estão errados, ponto. Por quê? Eles não estão cumprindo a parte do contrato deles.
Como cidadão... Não
aí,
é
aí,
isso
você,
que eu
não,
estou falando.
Eu entendi
como
o que você falou. Se você for querer,
comprovar
se você for querer passar a responsabilidade para o cidadão... Só um minuto, deixa eu acabar de falar. Se você for querer passar a responsabilidade para o cidadão, beleza, você tem que comprovar que você está errado. Aí você quer pegar um por um. Então, tipo assim, aí eu vou falar isso aqui mesmo. Um usuário vai vir me procurar e eu, como vereador, eu vou olhar para ele e falar assim, meu amigo, eu conversei com a Secretaria de Trânsito, você vai ter que se virar para provar que eles estão errados, você vai ter que juntar mais 1.000 pessoas, porque eu vou chegar lá só com o seu caso individual, não. A gente aqui está brigando pelo coletivo,
então, tá,
pelo que a empresa... Nós dois não vamos conseguir falar junto, pode falar.
Desculpa, deixa eu te falar. Eu não estou defendendo a empresa. Eu quero é que justamente resolva essa situação,
tá,
por quê?
Está sendo filmado. Eu estou entendendo você fazendo uma defesa da empresa.
Não, eu tenho que passar...
Alguém,
que são,
se eu tiver errado,
critérios?
Alguém me corrige, Henrique. Ela está fazendo defesa da empresa?
Você acabou de apontar eu acabei de falar para você de uma decisão, de um acordo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde vocês da secretaria não podem passar o poder de polícia para a empresa mandar
mas
uma lista
é
e um. Mas isso é pacificado. Já, tem a decisão. Aí você foi me ler uma orientação do advogado. Entre uma decisão do ministro Campbell na ação número 817534 de Minas Gerais e depois retificado pela ação direta de constitucionalidade 177, você vem com orientação do advogado.
Qual a legitimidade da Secretaria de Trânsito?
Eu estou mostrando para você que é uma ação direta de inconstitucionalidade.
Qual a agente de trânsito?
Ai, qual é a legitimidade do agente dele fazer a multa? Porque vocês pegam uma pessoa para fazer essa multa que vem à lista da empresa. Qual a legitimidade se tem uma decisão do STF que não pode?
Do mesmo modo, se ele fosse o que foi questionado de enviar eletronicamente, no primeiro momento, pelo Juliano Tibar.
A Secretaria de Trânsito tem que falar para eles. Nós não podemos fazer essas multas com essa listagem.
Mas nós não podemos fazer isso.
Mas eu recebo multa da prefeitura.
Eu sei, mas a gente precisa de uma lei que nos proíba de fazer isso. A Cetrans não pode deliberadamente falar assim, não, nós não podemos fazer isso.
Vou te dar a lei agora, ação direta de inconstitucionalidade número 177.
Mas não é a Cetrans que faz, é o Ministério Público.
Pessoal, com licença, eu acho que...
Eu queria passar a palavra depois para o Daniel, para o Leonardo Dyer.
Posso falar rapidinho, Denise? Eu acho que aqui não é ônus nosso discutir meio probatório, né? Isso aí até ficaria para o PAD, que o Oil esclareceu para nós. Mas as irregularidades, elas existem, sim, inclusive elas foram deflagradas na questão contratual licitatória, né? Então, a partir disso aí, a gente já pode dar prosseguimento naquela tendência que a gente estava falando e que eu concordei com vocês, né? Essa discussão de prova aí, cabe produzir prova em processo. E quem vai balizar essa produção de prova aí é o chefe do executivo, posteriormente, na hora de julgar a sugestão da procuradoria, enfim.
Palavra para o Leonardo Dyer.
Eu gostaria de cumprimentar a Deda pela audiência, a Débora, a Ana Lúcia, o Benegas, o PC, o Juliano, todos que estão aqui, em especial o pessoal da prefeitura que está aqui, né? O doutor Adonil, o doutor Wally e a Luana, que está num trabalho ingrato aí, né, Luana? Nós estamos aqui, o presidente da CIA, o Carlos Antônio Vieira, nós estamos debruçados nesse problema, o vereador Juliano, de certa maneira, acompanha o que nós temos feito. Eu não sei precisar, não, mas tem mais de ano. E há pouco tempo, Benegas, depois de 5, 6 meses de espera, nós conseguimos, pela lei de acesso à informação, o contrato da empresa, que está completamente irregular. Ela não poderia cobrar de forma nenhuma onde não tem tag, ou seja, onde passou asfalto agora, Rua Rui Barbosa, Rua Afonso Pena e outras ruas, como a Samuel Santos, ela não poderia, ela teria que ter o tag, porque ela foi contratada na licitação com este objetivo de ter essa tecnologia inovadora funcionando. No entanto, eu já percebo que essa discussão da empresa, etc., aqui já transbordou. Então, não é, e especialmente pelas colocações dos procuradores do município. Se os procuradores admitem aqui, admitem não, colocam, que a empresa não cumpre o contrato, que a empresa está falha nesse aspecto, e nos indicam o caminho, eu diria que é um assunto morto, precisa apenas de resolver a boa vontade do executivo. É preciso, talvez, a reunião que a Débora Dal propôs em visita ao senhor prefeito, falar, senhor prefeito, o senhor acha que é adequado o Diário Oficial do município, em algumas ocasiões, trazerem de uma única vez 6, 7 mil multas? Tem alguma coisa errada, senhor prefeito, acontecendo. Não é possível que os nossos munícipes sejam tão mal educados assim, pessoas que transgridem a lei o tempo todo. Então, é melhor montar uma cela no município e fechar os munícipes dessa cela, porque são todos transgressores. Na verdade, o que há é um contrato mal entabulado. Eu, para não ficar muito longo, vai ficar longo, mas não vai ficar muito longo, eu tenho aqui dos vereadores que eu tenho no WhatsApp, eu vou mandar posteriormente um estudo jurídico que a Associação Comercial fez, que vai, com certeza, o Orley, o Adonil, devem ter feito muito mais profundo e melhor. No entanto, nós fizemos um e que mostra com clareza não só a lei que o Henrique nos apresenta aqui, que é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a 8.817.534 MG, tem no Código Civil e no Código de Trânsito leis que proíbem, leis, não é lei de Araguari, não. Araguari está sujeita às leis estaduais e às leis federais. Existem leis que proíbem em absoluto que aquela mocinha que deve ser respeitada, e que muitas são ameaçadas, mas outro dia eu fui ameaçado por uma, Luana, você acredita? Elas passam a informação lá para o cidadão lá do estacionamento, que eu não sei o nome dele, e ele acolhe aquelas coisas e envia para a secretaria. É preciso de ter clareza com a Secretaria de Trânsito do município que ela está cometendo um crime. A Secretaria de Trânsito do município de Araguari está cometendo um crime. Isso tem que ficar claro para o prefeito. Se ele não sabe disso, alguém precisa dizer. E são os senhores vereadores que têm que dizer. Mas eu quero aqui dar um depoimento pessoal, porque eu não tive oportunidade de fazer o que outros fizeram, de visitar todos os comerciantes da área. Não me foi possível. Mas eu acho que o estacionamento pago é um ganho para o município. Apesar de que eu moro com uma única garagem e mais de um carro, a Carla também mora, né, Carla? Seu prédio não tem estacionamento. Sou um, entre aspas, prejudicado, mas eu acho que o estacionamento é benéfico para o município. No entanto, esse contrato, quando foi feito, demonstrou alguns interesses que a gente não conhece, que trouxeram alguns problemas. Entre eles, são só seis, eu vou citar, anotei aqui. Devem ter mais, mas eu só me lembrei de seis. Aqui em Araguari, Luanda, são 10 minutos de tolerância para o cidadão parar, descer, ir na loteria, pagar a conta, voltar para o carro e sair. Se ele ficar mais, aí ele está dentro dos 60 minutos e ele tem que pagar o estacionamento. Mas, nas outras cidades, essa tolerância é de 15 minutos. Em um novo contrato, que eu espero que aconteça, com essa ou outra empresa, seria bom que fosse com uma empresa mais séria. Eu não sei, alguém falou aqui, não lembro quem, sobre a gratuidade do idoso. Certo? Aqui não tem gratuidade para o idoso. Tem gratuidade para o deficiente, o especial. Eu anotei aqui os dispositivos eletrônicos. Onde não tem, não pode cobrar. Foi por isso que foi feito. Na época, levou-se isso, né? Tecnologia tchecoslovaca, foi num país do leste europeu. Né? Perfeito. Mas onde não tem, não pode cobrar. Está no contrato. Está no contrato, não está, doutora Donil? Então, onde não tem, enquanto não puser, não pode cobrar. Não tem conversa. É o cachorro-quente que ele falou aqui. Ele vende cachorro-quente. Ele não vende pizza. O estacionamento na área da Rui Barbosa. Isso é um assunto meio específico, mas eu acho importante, eu conversei isso hoje com alguns da Rui Barbosa. Quando as entidades foram convidadas a participar da apresentação do enésimo projeto de mudança na rua Rui Barbosa, foi dito, eu não diria que foi escrito, porque estava tudo com data show, bonitinho e tal, mas foi dito por quem estava apresentando, que aquela área do lado direito da rua Rui Barbosa não seria estacionamento. Ela seria lugar para carga e descarga e para o cidadão com sua esposa grávida, com seus filhos, descer a família e ir procurar outro lugar. Parece que os interesses falaram mais alto e lá colocaram o estacionamento, que ainda não tem os tags, mas já está cobrando. O que tem atrapalhado muito, porque a Rui Barbosa se tornou uma pista de uma única via. E tem acontecido lá de pessoas que encontram o lado direito, que não seria destinado a estacionamento, e sim a parada ou carga e descarga. Eu já assisti isso. O cidadão para no meio da rua e desce e vai numa loja e para o trânsito. Então, aquilo, senhores vereadores, quando os senhores forem visitar o prefeito Renato, lembrem a ele que, nas nossas audiências, que as entidades aceitaram, junto com os comerciantes, alguns mal servidos, mas aceitamos de forma coletiva, estava definido que o lado direito não seria estacionamento. E as entidades querem que seja cumprido o que foi falado. O direito de mudança nas vagas. Luana, essa é interessante. Patos de Minas. Quando se faz um contrato, essa empresa que fez o contrato, como poderia ser outra, ela tomou do município uma área. Uma área. Limitada lá pela Getúlio Vargas, pela Avenida do Córrego ali para cima, né? Da Matriz até a Praça Farid Nader. Muito bem. Toda essa área passou a compor uma unidade de estacionamento. Como se eu parasse no estacionamento do seu Zé ali e como deu sombra numa outra área, eu saísse da minha loja, eu fosse lá e trocasse meu carro de lugar. Em Patos de Minas, é assim. Você vai ao Banco do Brasil, pega o papel que você queria lá no caixa de depósito e leva para a sua loja. E se lembra que tem que comprar um chocolate para a sua esposa que te pediu, para no Nápoles e compra o chocolate. Você circula dentro do estacionamento, que é uma área única, ou o contrato consta. Todos aqueles números lá, estacionamento tal no lugar tal, estacionamento número tal no lugar tal, é um único estacionamento. Onde
cada
está
lugar que você para, você paga dois, depois dois,
isso.
Depois dois.
Lá em Patos de Minas, eu não sei como é em Uberlândia, mas em Patos de Minas é desta maneira, é considerado um estacionamento. E a última coisa, eu acho que eu até já falei, deixei por último, foi a primeira. Eu tenho certeza que o prefeito Renato vai entender que essa enxurrada de multas tem alguma coisa errada. É o que eu tinha a dizer, obrigado.
Eu queria, agora, uma pergunta. Quando o representante da empresa pega o dinheiro, os R$2 que o usuário foi lá fazer uma reclamação, que estava uma cobrança indevida, o representante da empresa pega o dinheiro e fala assim para a pessoa, tá te fazendo falta? E aí? Que acontece? É porque isso aconteceu. Você quer falar, Ana Cláudia?
Aí, tá ligado.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Então, infelizmente aconteceu isso. Então, até foi. Teve um dia que eu estava saindo ali, estacionando ao lado do Magazine Luiza, estava com a minha mãe. E teria essa tolerância de 10 minutos. A moça estava ao lado, ainda perguntei para ela, tem a tolerância de 10 minutos? Ela falou, não tem. Eu falei, estou vindo aqui no Magazine Luiza e já volto. Se passaram 8 minutos, eu voltei, até falei, mãe, vamos para lá, a gente vai acabar a tolerância e vamos tirar o carro. Cheguei, tinha um papelzinho com 55 minutos que eu estava estacionada. Eu ainda falei para a menina, você viu que eu conversei com você, te perguntei da tolerância, o porquê desse papel com 55 minutos? Aí ela falou assim, você está reclamando? Vai lá na empresa. De uma forma muito grossa, grosseira comigo. Cheguei na empresa, falei para ele. Aí ele falou assim, está te fazendo falta? Jogou os R$2 aqui para mim. Eu falei assim, uma falta de respeito muito grande. E isso, assim, já teve vários outros, né, tolerância, não, abusos, e isso acho, foi assim. A pessoa chegar e falar, como é que está fazendo falta R$2? É a falta de respeito que foi com a pessoa. Isso está o quê? Está abusando da gente. E chegar para a pessoa e falar assim, ah, isso está te fazendo falta. Não, foi um erro deles, da empresa. Não foi meu. E a menina foi super grossa e falou assim, tá, quer reclamar? Vai na empresa. Então, não foi eu o erro. Eu ainda conversei com ela. E ela chega e fala isso. Então, assim, de vários abusos que tiveram e estão tendo as multas, eu acho isso também um absurdo. A gente está ali, então, a gente tem que ir atrás, não é ela que falou, ah, eu errei, então vou tirar aqui, está insatisfeito, você que vai atrás.
O artigo 281 do Código de Trânsito fala que é eles que devem provar.
A gente, às vezes, tem essa visão distorcida. O artigo 281 é claro. Quem tem que provar é quem está multando, não é o cidadão, não.
Mas foi só... isso que eu questionei a ela.
Não, e o certo é isso.
Só que
eles
aí,
entendem que o certo é isso.
Fica falando que a gente, nós que somos o errado. Então, você que está insatisfeita, você que vá reclamar. Mas, assim, um questionamento. O senhor falou que é benéfico para o município. A gente já paga tantos impostos, todos nós, da população. E é um questionamento meu. O porquê de um estacionamento rotativo, onde nós temos que pagar para estacionar? Qual que é o benefício para a população? Qual que é o benefício ali para nós, como cidadãos, que já pagamos tantos impostos? Isso é algo pessoal meu. Meu questionamento. O porquê? Eu acho que não deveria ser cobrado, a gente paga muito impostos. O Brasil é um dos países que mais cidadãos pagam impostos no mundo. E aí a gente não tem a livre liberdade de ir numa loja ali para fazer sua compra, pensando, ah, se eu ficar ali mais de 2 horas, pô, posso até ser guinchado, posso ser multado. E aí é um questionamento pessoal meu, o porquê e quais são os benefícios que traria para a população, sendo que a gente já paga tantos impostos. Ao meu ver, pessoal, não deveria ter esse estacionamento rotativo.
Gente, já está ficando muito tarde, né? Já são aí 20 para as 9. Para não prolongar muito, eu queria só aqueles que ainda não falaram, que quiser falar aí um tempinho mais limitado, para a gente poder encaminhar para o encerramento, tá? O Bruno Brandão gostaria de falar.
A única questão também é, rapidinho, também colocar uma situação. Quando você paga eles com PIX, você paga num PIX particular. Aconteceu comigo. Tudo bem que ele emite o recibo para você. Ele emite aquele recibo. Como é que é a prestação de conta disso? E também quero deixar claro aqui, nunca, diz o ditado, né? Vamos dar a César o que é de César. Eu nunca fui maltratado por nenhum deles, tá? Nenhum deles fez falsificação comigo, então eu acho que o que é certo, tá? Nunca tive esse tipo de problema. Mas isso me chamou a atenção, não aconteceu nenhuma vez, nem duas vezes. Eu estava sem dinheiro, aí puxaram lá, dava um valor maior, que tinha, alegou que tinha outros, aí você não sabe dizer se tinha ou não, mas, enfim, vamos pagar, tá? Aí eu falei, ó, eu tô sem, pode ser PIX? Pode. Então, é um CPF de uma pessoa que eu não sei quem é. Tá? E aí... sinceramente, aí eu teria que pesquisar aqui, teria que pesquisar no meu nos PIX que eu paguei, o valor que eu me lembro aqui, quem que foi a pessoa que... Tá, que eu não sei. Isso aí, certo, alguém deve prestar conta por lá, não sei. E também colocar o seguinte, eu até falei isso mais cedo com a Deda, e conversei o seguinte, se, caso for rescisão de contrato, se caso chegar a esse ponto, se não se chegar num acordo, se as coisas não se normalizarem, eu estou colocando aqui o Concep à disposição para a administração do estacionamento. Em outras cidades, o Concep administra. Nós não temos fins lucrativos, então, se tirou a despesa, o que arrecadar pode ser revertido às forças de segurança da cidade. Entendeu? Então, isso é um, eu sei que é um pouco complexo administrar isso, claro, né? Mas nada que impeça e que, com boa vontade, a gente não consiga isso. Então, se houver consenso depois, então estou colocando aqui à disposição, se caso houver essa situação. Tá?
Só uma coisa, Deda,
porque eu escutei na hora que a doutora falou que existe cargos de trabalho, né, que envolve cargos de trabalho, mas quando se sustenta da forma que está acontecendo com esse número de fraude, seria o mesmo de falar que um traficante também sustenta trabalho. Ele sustenta o foguetinho, o laranjinho, o motoboy que entrega. Então, se está baseado em cima de uma fraude, eu não acredito que o sistema falho, né? Não justifica o posto de trabalho. Eu concordo que todo mundo tem que ter emprego. Não sou contra as meninas lá, mas se está fundamentado num sistema que está trabalhando errado, não justifica falar em posto de trabalho. Não.
Palavra para o Carlos.
Ligou? Ligou. Boa noite a todos, né? Parabéns pela iniciativa. Nós, da CIA, nós acompanhamos desde o início, né, dessa segunda Zona Azul de Araguari, por esse XP, né? Então, eu acho muito importante, sim, esse estacionamento rotativo, porque isso não fica as vagas ocupadas durante todo o dia, né? Tem aquela rotatividade, é muito importante. Porém, há de se fazer o que tem que ser feito, né? O Léo aí enumerou muitas coisas que ele já falou, né? E concordo com o doutor Warley. O Warley é doutor mesmo, né? E com o doutor Warley, que tem que ser feita a coisa corretamente, né? Para que depois não aconteça o efeito reversivo, né? E o Bruno disse que nunca foi maltratado. Eu tive um fato também ontem. Eu acho que o despreparo dessas meninas, não todas, mas algumas, anteontem, eu parei na porta do Bar Apolo, parei errado, sim, mas porque os outros carros já estavam errados e eu ocupei duas vagas, mas os outros, tanto da frente quanto de trás, estavam ocupando duas também, e foi o espaço que eu tinha para parar. E, lógico, que a gente sempre quer comodidade, né? Então, você quer parar mais próximo? Eu parei errado. E brinquei com a moça. O que você está olhando meu carro aí? Ela falou assim, você parou em duas vagas. Já agressiva, né? Eu fui em tom de brincadeira. Já agressiva, veio com sete pedras na mão. Aí eu falei assim, não parei errado, não. Tem ele estava pintado de amarelo, né? Ela falou assim, não, isso não existe. Esse pintado de amarelo, ele já, então tá. Então, tomei algo alucinógeno e estou vendo um amarelo aqui que não existe. Será que é só eu que estou vendo, né? Mas, logicamente, a gente exalta, né? Porque vem com agressividade e o natural do ser humano ficar agressivo também. Mas isso é irrelevante. Irrelevante no sentido desse mal-estar, né? Mas eu acho que tem que ter o preparo, sim. E acho que o caminho é o do Dr. Warley mesmo, para que a gente possa fazer a coisa da maneira correta, juridicamente falando.
Obrigada. Gente, tem tantas coisas aqui que daria para eu ficar falando, né? Que as meninas precisam cumprir uma meta de R$4.000 por dia. Então, assim, elas ficam, né, correndo atrás disso, de colocar o maior número de avisos possíveis e fazer a maior cobrança possível. Eu acho, vejo até por um lado positivo e, às vezes, até também por um lado negativo, porque, às vezes, acaba colocando ali avisos indevidos, né, que não estaria cumprindo aquele tempo. E várias outras reclamações, mas eu acho que, para não prolongar demais, eu espero que nós possamos sair daqui, né, com essa ideia de instaurar aí esse par. Espero que o Executivo possa fazer isso, porque a reclamação é muito constante, já chega, não dá mais. E, se vocês quiserem falar, só para encaminhar... Considerações finais, tá bom?
Eu queria falar rapidinho. Principalmente a questão do Executivo. Quando fez o projeto, a gente já tinha que ter detectado que esse projeto tinha algumas falhas, inclusive da questão de pessoal. Então, que a gente possa sair daqui hoje com a consciência que tanta empresa que está errando, o executivo também errou. E essa casa sozinha não consegue mudar a situação da cidade. Então, creio que tanto o Donil, o doutor Wally, falei certo, a Luanda está aqui, e o pessoal do jurídico. Então, que o executivo tenha, quando for encaminhar os projetos para essa casa, né, que a gente possa, é lógico, o projeto tem que vir correto ou a gente fazer as devidas correções. Porque isso tudo que está acontecendo agora foi fruto de um passado que, às vezes, foi mal elaborado. Então, nós estamos aqui nessa casa para lutar em prol da população e achar os culpados, tanto da empresa quanto do executivo. E contem conosco nessa luta. Queria que o tenente Duarte falasse alguma coisa também.
Boa noite a todos. Estou aqui representando o tenente-coronel Vandelan. E eu creio que hoje, como o doutor falou ali, bem disse, é o estopim. Chegou o final, né, para a gente ter uma melhora nesse serviço prestado. Nós, como policiais militares, somos testemunha das várias reclamações, né? E, como o PC bem disse, é um serviço que foi um contrato que vem se arrastando ao longo do tempo aí, que foi outros mandatos, outras legislaturas aí, e eu creio que agora o caminho a ser trilhado é esse, que até o Juliano Tibar falou, é a gente melhorar aquilo que tem que ser melhorado para prestar um serviço de qualidade para a população. O pessoal de Araguari merece isso, né? Nós, cidadãos, merecemos um serviço prestado de qualidade. O serviço é importante porque, igual o Carlos disse, organiza um trânsito bem organizado. Numa cidade que tem um trânsito organizado é totalmente diferente. Nós não podemos retroagir, nós temos que melhorar esse serviço que é prestado. E tanto a Câmara, bem como o Poder Executivo, tem todos os mecanismos possíveis para rever aquilo que está errado, e o caminho é esse. Talvez muito se falava esparsamente, mas hoje, vereadora, eu acredito que a senhora conseguiu convergir todo mundo numa fala única e encaminhar ao Poder Executivo aquilo que deve ser feito.
E é isso, gente. Eu gostaria de encerrar essa audiência com um vídeo que nós preparamos.
Antes de encerrar, você me dá um minuto. Antes, não tem como falar menos de um minuto. Queria só fazer umas considerações finais. Então, dentro da fala da Luana, né, eu discordo de algumas coisas. Por quê, Luana? O motivo, né, de a gente, Luanda, para a gente estar aqui hoje, são várias reclamações, requerimentos e tentativas junto ao governo e com essa empresa para poder resolver essa situação, e até hoje não foi resolvida. Você sabe muito bem, foi colocado aqui pelos procuradores, que a forma do contrato tem vários erros, e é por isso que nós estamos aqui, foram colocados por eles. Então, a minha sugestão seria para a gente sentar aqui já com a procuradoria que está aqui, o doutor, vocês dois, subprocurador, Adônio, todos vocês, a gente pegar aqui que seria os procedimentos necessários legais, abrir esse processo administrativo. Então, né, a Luana coloca que não seria tantos erros, então nós vamos chegar. Tem erro ou não tem erro, mas precisamos resolver essa situação. Se tem, qual que seria o próximo passo? Que tenha as providências necessárias e sejam resolvidas. Eu já também discordo, eu acho que é importante a Zona Azul, lutei desde 2009 para que seja, que Araguari tivesse Zona Azul, mas de uma forma diferente. Primeiro, gera emprego. Segundo, o próprio comerciante que está aqui sabe disso, para lá ele, para o funcionário e qualquer cidadão que precise ir lá, não tem estacionamento. Então, nós precisamos organizar. A situação não está organizada. Então, assim, a questão dessas multas, as falhas, você coloca. Ah, lá a empresa, quando é para a empresa, se tem lá o eletrônico, tudo bem, mas tem pessoas mais velhas ou outras que não têm hoje a facilidade que eu tenho de mexer num celular, algum aplicativo digital. Tem as pessoas que ela ainda consegue pegar o dinheirinho lá e lá pagar. Ela não tem. Ela tem dificuldade. E essa pessoa, então, ela não vai parar? Ela não vai utilizar? Então, tem que ter, sim, a forma eletrônica, mas tem que ter a forma manual e tem que ser resolvido. Esse é o motivo que nós estamos discutindo aqui. Se é essa empresa que vai ficar, se é outra que vem, e o Bruno deixou aqui, Bruno, né, parabéns, que seja o Concep ou quem seja que toma conta, o que nós queremos é, primeiro, o funcionamento dela, educação, como foi colocado aqui, e eu, independente como foi feito esse contrato, que, assim, muitas vezes o contrato passou aqui, mas a forma contratual, quem fez, foi prefeitura, este foi o mandato anterior, ou outros mandatos, quem faz é a prefeitura com a empresa, a Câmara não participa de contrato. Quem fez esses contratos são a prefeitura com a empresa. Então, nós precisamos resolver essa situação, multas, como seria esse prazo, foi sugerido aqui 15 minutos, essa questão de multas. Também, eu acho que tem que ter uma penalidade, sim, para o usuário, senão a pessoa vai lá, não tem multa, fica lá, ninguém vai pagar também, vira bagunça. Ah, não, não vou pagar, não, não tem multa. Então, mas vamos fazer um critério, como que seria? Ó, tá lá, atingiu aqui, ó, a Carla está aqui, são 10 papéis dela aqui. A partir disso, vamos multar 30 dias, que a pessoa consegue, talvez ela saiu, viajou, chegou. Então, tem as formas, não estou falando que não tenha que multar, não tenha que ser feito, mas nós temos que organizar essa coisa. Precisamos organizar, sentar com essa empresa, se é ela que vai continuar, vamos paralisar as multas, o que está errado, o número de agente, vamos sentar aqui, o eletrônico está funcionando, a educação das pessoas, porque para tudo, eu tenho que ter, eu aqui estou aqui na Câmara, mas eu tenho que ter educação para tratar com qualquer pessoa que vem, elas têm que ter educação comigo, também assim seria com eles também. Então, assim, eu acho que nós temos que, eu vou encerrar, né, essa situação. E me preocupou quando a Deda me fala aqui que o agente tem meta. Aí, isso aí, né, venhamos com eventos. Isso não...
Já é a parte daí.
Então, assim, não existe. Né, meta de multas. Então, assim, só que o que eu deixo aqui, o meu pedido à procuradoria, que vocês pudessem chamar essa empresa, através de um processo administrativo que o Olli já estudou muito bem, como ele colocou aqui, aonde tem os erros, e vamos chegar, ela continua, ela não continua, essa questão das multas, porque não dá mais a gente fazer audiência pública, nós fizemos reunião e nada tem. A partir de hoje, espero, né, eu coloquei que, por mim, se não for resolvida, o único jeito que a Câmara tem, ela não tem jeito de ir lá e fazer a rescisão do contrato com a empresa. Isso nós não temos legitimidade. Mas nós temos outras formas, que eu falei que tem 6 vereadores aqui, então tem outros projetos importantes do município, mas isso também é importante resolver para o município, essa questão. Então, a partir do momento que resolver lá essa questão, aí a gente consegue resolver outros assuntos importantes para o município. Porque esta questão, para a Procuradoria, para o Ministério Público, gritar nessa aqui, ó, bater aqui em cima aqui, foi 1000 vezes, não adiantou em nada. Então, vai ter outros passos para a gente poder resolver essa situação. Então, assim, eu acho que a empresa não vinha aqui, uma falta de respeito. Então, assim, eu acho que chegou o momento, né, de sentar parte da prefeitura, não vou falar quem, Procuradoria, Secretaria de Trânsito, então, sim, vou dizer o prefeito, sentar, né, são 6 aqui, e precisa de ter uma atitude. Está correta? Onde está correta? Onde está errado? E o que seria feito? Porque aí também nós vamos parar com esse assunto. Tá? Obrigado, desculpa aí alongar.
Deda, pessoal, oi.
Só rapidinho, de verdade. Tá. Então, nós, para que não a prefeitura nem a Cetrans concorra aí a crimes ou irregularidades, há que se mudar a 74/11 e o decreto que vigora sobre o estacionamento rotativo.
A 74/11 é o projeto de lei ou está dentro do
contrato?
Não,
é a lei, não, é a lei que cria Cetrans e que aí não cria os cargos específicos para atuar, que é aquele do 1 para cada 1000 veículos, um agente trans.
De trânsito. É porque...
Entre outros funcionários que, quando ela foi criada... Tá, quando ela foi criada, não foi, ela foi desmembrada da forma do departamento e não vislumbraram... A posteriori, o que seria daqui 10, 20 anos, a questão dos funcionários. E aí trata diretamente o que também engessa a 5334/2014.
Foi até um questionamento que eu fiz, né, sabendo dessa dessa de cada 80, são, tem 80 mil veículos aproximados em Araguari, né? Então, a cada 1000 veículos teria que ter um agente de trânsito. Aí eu questionei por que que nós não temos, porque a gente vê tantos problemas no trânsito que poderia estar aí sendo regularizados, né? Tantas pessoas parando em local indevido, passando, transitando em ruas que não poderiam trafegar, enfim. E diz que oneraria muito o erário. Né? Então, eu não acho. Eu acho que, além de poder aí ajudar a melhorar o trânsito, também geraria uma receita, porque você vai estar educando as pessoas, né? E não seria indevido, como está acontecendo agora. Nós preparamos um vídeo, né, que foi até o Henrique que trouxe para nós, para ilustrar e enriquecer aí com provas de algumas coisas que ocorreram. E depois que terminar o vídeo, nós já vamos encerrar. Aqueles que tiverem que sair, pode ir tranquilos.
Para não atrapalhar depois do vídeo, eu não sei se cabe a uma audiência pública fazer um documento. É, mas uma ação, porque o que eu estou advogando aqui, apesar de não ser advogado, Arlen, é uma ação política, porque isso é uma decisão política. Porque, para deixar de ser decisão política, tem que ser uma decisão de promotoria, de alguma coisa dessa natureza. E ninguém está aqui para criar embaraço e problema para ninguém. Mas, às vezes, um documento desta audiência pública, às vezes até com o aporte da assinatura dos presentes, entregue ao senhor prefeito, devidamente colocado alguns problemas apontados aqui, para dar conhecimento a ele. Aí Sim. Você fala assim, ó, prefeito, está aqui, ó, o problema é seu agora, está na sua mão.
Eu vou fazer a ata.
A irregularidade está aí. Ó.
E aí, vocês acham?
É isso que eu queria falar, obrigado.
Excelente. Então, sim, quero deixar bem claro, não sou contra, eu sou super a favor do estacionamento rotativo, acho que precisa mesmo, pra, né? Mas tem que cumprir o contrato e não pode lesar os usuários. Então, sim, a mensagem é essa. Tenho certeza que, da parte do executivo, né, Adonil, você que vai abrir, vai instaurar esse par. E, enfim, vamos colocar o vídeo e depois nós já podemos partir. Obrigada pela presença de todos, viu? Não, Flamengo não, Corinthians. Vamos lá.
Pessoal, bom dia. Ó, tem eu e um outro veículo estacionando nesse exato momento aqui. Nós dois. Acabando de manobrar o veículo. É 10 segundos de gravação. Quero provar que esse vídeo aqui que o pessoal da X-Park está colocando a fichinha com menos de 10 minutos. E essa é uma prática recorrente aqui no centro. Não adianta falar com a moça, que segundo ela a gente tem que virar funcionário da X-Park e ir lá na X-Park reclamar, que ela não pode fazer nada. Mente pra gente falando que o sistema tá funcionando, o sistema não tá funcionando. E quando você é uma pessoa que acompanha seu tempo, que faz tudo certinho, eles não colocam o recibo no seu para-brisa, porém eles fazem a cobrança. É a segunda vez que eu estou estacionando aqui hoje com menos de 10 minutos, ok? Então, 1 minuto já estacionado e me resta 9 minutos. O tempo da gravação é o tempo que a gente precisa para provar que a gente colocou o veículo aqui. Aí tem o carro lá da frente também, a placa PRZ0828, que também acabou de estacionar, que é o sedã prata aí na minha frente. Aqui, pessoal, como foi dito, ó, com 6 minutos e 42 segundos de vídeo, a moça emitiu o cartãozinho para mim, ó, lá. Vamos conferir a data, 19/5, às 9h32, até às 9h21. Então, 9h21 foi o horário que eu parei, segundo o aparelhinho dela, e 9h32 é a hora que eu, até o horário que eu fiquei. Aí ela está me avisando aqui que tem uma irregularidade, certo? A vaga ocupada pelo veículo não está regularizada por falta de pagamento. Você está vendo aí, ó? Você pode relegar com o monitor, tá vendo? E aí aqui ela já me faz a cobrança do dia hoje. Entendeu? Aí eu vou chamar ela e eu vou regularizar essa situação. Eu estou saindo da vaga para mim não ficar os 10 minutos para provar para vocês o que, que eles estão fazendo conosco. Aí agora, como eu estou saindo, eu vou tentar manter o vídeo no mesmo. Mas ela emitiu, tá vendo? Então eu vou sair da vaga para não ficar os 10 minutos. Eu vou ver se eu encontro uma outra pessoa do Expire para poder verificar isso para mim. E ela colocou também no veículo sedã prata. Eu vou mostrar o sedã prata aqui na minha frente. Ó. Esse veículo preto acabou de estacionar também. Esse que ela está colocando agora. Esse veículo não estava ali há 10 minutos. Não, moça, eu posso estar até me equivocando com esse aí. Mas esse aqui, ó. Essa caminhonete não estava. Vocês lembram aí na minha filmagem. E esse sedã prata aqui, ó, também não estava. Todos ela fez a cobrança. Então todos esses aqui estão aqui há menos de 10 minutos. Ela colocou o papel em todos. É, eu estou rodando no centro aqui procurando uma das meninas do X-Park. Eu não fiz com aquela mesma moça, porque ela... Para mim não ficar os 10 minutos, para não gerar o direito de cobrança. Porque o que eu queria mostrar com o vídeo é que eles estão cobrando sem a devida... devido tempo para a gente efetuar o pagamento antes de virar multa, você tem que achar uma, e nem sempre quando você acha você tem onde estacionar. Esse é o problema da Expire. Ela é uma empresa que veio aqui para lucrar. Ela não veio aqui para poder promover a rotatividade do estacionamento. Promover a rotatividade é bem diferente de receber o dinheiro. Aqui a pessoa, eu já vi carros aqui com 2 dias estacionado na mesma vaga e não houve o guincho, não houve nada. Eu acho que promover a rotatividade é não deixar esse veículo ficar 2 dias estacionado na mesma vaga. O sistema deles tem uma falha grave, que muita gente em Araguari pagou multa por ter certeza que não devia a empresa, porém esse erro no sistema dele fez essas pessoas pagarem essa multa. Esse dinheiro dessas multas aplicadas, ele tem que ser ressarcido, certo? E todas as multas existentes hoje têm que ser canceladas. O sistema tem uma falha gravíssima. E eu vou provar com um vídeo. Ô, sim, vou te aguardar. É. O senhor teve problema aí agora também com a cobrança?
Ué, eu sou idoso, parei na placa de idoso e eles estão me cobrando. Eu acabei de pegar
eles me fraudando, eu tô gravando a fraude aqui agora. Eles estão fazendo isso tem muito tempo.
Não, e como é que eu faço para pegar isso aqui?
Eu tô na
placa de idoso, na vaga do idoso, na placa do idoso, eles estão querendo me cobrar.
Qual
que... absurdo que eles estão fazendo comigo aqui. Não é o valor. Eu estou na
Quanto
vaga de
tem?
Idoso. Não, faz o que? Uns 10 minutos que eu tô aqui. Só fui, não chego ali no palco. Na realidade, fui na Bom Preço.
É.
Coisa assim de...
Mas eu vou pagar ela aqui agora para pegar o comprovante, para poder tomar providência.
Se o senhor for entrar, eu pago aqui, se o senhor puder entrar para mim, eu te agradeço.
Não, se você quiser me dar o comprovante, que eu vou na audiência pública,
agora,
vereadora dele.
Se você puder fazer esse favor, porque eu acho
pode me dar ele então, por favor. Até mais.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia. A sua está emitindo coisinha do pagamento das regularizações?
Tá. É porque quando é muito, às vezes não emite, não. Tipo,
não,
é
mas eu preciso.
Precisa?
Preciso.
Deu 35,20.
Isso, pode cobrar.
Vai tá ser aqui. Dinheiro ou cartão?
Dinheiro. Ou é esse que manda vocês chegar colocando papelzinho, não é? Ou vocês que faz errado? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Ah. Quanto tempo demora pra zerar o reloginho?
Que reloginho?
O reloginho de vocês aí, desse aparelhinho que fica no chão.
10 minutos.
Não, mas pra ele zerar, tipo assim, um carro sai e eu entro na vaga.
Ai, começa de novo?
Não, não começa. Eu acabei de parar numa vaga que o cara tinha acabado de sair, passou o tempo do carro dele pro meu. Colocou como se eu tivesse 14 minutos que eu tava lá, eu fiquei lá 1 minuto e meio.
Entendi.
Vocês não sabem falar o tempo que gasta.
Não, é quando não dá a saída do carro. Mas quando dá a saída do carro e o senhor estaciona em cima, conta certinho. Tem que dar a saída do carro na matriz.
Mas aí a saída não é o aparelhinho que faz. Tem que passar um de vocês lá e dar.
Isso.
Aí a menina falou que eu tava errado. Mas tá bom, eu peguei isso aqui pro comprovante que eu vou lá na audiência pública. Muito obrigado, você foi muito bom atendente, viu? Pessoal, então vamos lá. A cobrança, filmado, gente. Aqui não tem conjectura nenhuma, não. Acabei de provar uma fraude. O que está acontecendo aqui, agora, é uma fraude. Olha aqui a fraude, ó. A cobrança feita com 6 minutos de estacionamento, certo? Então ela não podia ter colocado esse papel no meu carro. E aí, agora eu acabei de achar uma menina para regularizar a minha situação, para saber se ela tinha me colocado um aviso ou se ela tinha me cobrado. Olha o que aconteceu. Isso aqui é o recibo do pagamento. Olha aqui, ó, o recibo do pagamento. Lá na vaga onde ela colocou, olha lá, 3374 a vaga. A vaga 3374. Então, com 6 minutos, eles me fizeram a cobrança. Certo? E já lançou no sistema. Aqui, ó. O que eu tô mostrando aqui agora, eu não tô pedindo para vereador, de forma alguma, chamar a atenção da empresa, não. Eu quero providência sobre isso aqui. Certo? Que acabar de cometer aqui, isso aqui é uma infração gravíssima. A empresa não pode fazer isso. Aí agora eu vou providenciar o vídeo do erro no sistema eletrônico deles. O sistema eletrônico deles não funciona devidamente. Então, acabei de provar para vocês que eles estão colocando com menos de 10 minutos. Com 6 minutos e 17 segundos, eles fizeram a cobrança do meu veículo. E fizeram a cobrança de mais 4 veículos que estavam à minha frente. Eu mostrei todos para os senhores, todos. Eu acabei de pagar R$ 34,00 de todos os estacionamentos nesse mesmo molde. Todos. Preciso ver uma pessoa saindo da vaga. A pessoa desocupando a vaga e eu ocupando a vaga que essa pessoa vai entrar. Para mostrar para vocês que o tempo do veículo que estava na vaga vai ser passado para o meu veículo. O relógio lá, o timer do sistema deles não funciona. Eles não têm como verificar. E como a menina mesma explicou, a baixa é feita manual. Explicando o que acontece ali. Se um carro ficar parado 8 minutos, 9 minutos na vaga, ele não paga. E você está rodando procurando uma vaga. Aí você vê um cara dando seta, o veículo saindo, e você estaciona na mesma vaga que aquele cidadão estava. Aqueles 9 minutos que ele ficou parado, vai passar para o seu veículo. Se alguém não for lá da baixa. E isso já aconteceu comigo pelo menos umas 8 vezes. Eu não aguento mais ir na Expar cobrar para tirar as minhas multas. Eu já fui lá aproximadamente umas 20 a 17 vezes pedir para tirar cobrança indevida. E não adianta, eles não tiram, eles falam que vão analisar, analisam e não te dão resposta, fica por isso mesmo. E eles aproveitam a situação da gente não ter tempo para poder ficar correndo atrás disso e fica colocando multa, fica colocando aviso e a gente não tem como resolver isso. Você vai perder 2, 3 horas do seu dia por causa de R$2,20. É muita gente que está pagando estacionamento rotativo em Araguari sem ter dívida junto à empresa. Certo? Eles vêm, colocam, a gente não tem tempo de correr atrás, aí no dia que você chega e pergunta, tem algum valor meu aí para poder regularizar? Sempre tem, sempre tem. E você nem ficou o tempo necessário na vaga, nem nada. Eu acertei uma dívida minha aqui, não tem 10 dias, já tem mais R$34,00 e eu pago estacionamento.
Gente, muito obrigada pela presença, viu? Boa noite para todo mundo.